Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito bom dia. Chega à sua companhia nesta manhã o programa Eklezję. O mês de julho é, para muitos, tempo de férias, de passeio e descoberta de outros destinos. Para muitos adolescentes e jovens, significa novas experiências, entre elas a participação em campos de férias. Era assim há 35 anos no Cantil, uma associação de campos de férias católicos que conta com o apoio da Companhia de Jesus. Nesta manhã vamos descobrir que propostas têm para a juventude neste tempo de pandemia e num verão que vai ser necessariamente diferente. Mas antes, damos lugar à música. Fique connosco e ouça Manuel Fúria e os Náufragos no tema 20 mil naves.
Contra o Bom dia, estamos no programa Eclésia e comigo nesta manhã de domingo tenho Miguel Cabral. Ele é responsável pela Associação de Campos de Férias Católicos do Cantil. São campos de férias com o apoio da Companhia de Jesus. Bom dia, Miguel. Obrigada por estar aqui no programa Eclésia. O que é o Cantil e que campos de férias é que tem como proposta?
Antes de mais, muito obrigado pelo convite a dar aqui, é muito gosto. O Cantil nasceu há 35 anos. Somos uma associação, como disse, ligada à Companhia de Jesus, aos jesuítas, e a nossa proposta são, o que nós fazemos, são campos de férias no verão, normalmente de 10 dias, para jovens com idade entre os 9 e os 17 anos, portanto, quando ainda fazem 9 anos nesse ano, portanto, ainda temos miúdos que fazem com 8 anos. E, no fundo, o que nós fazemos são campos de férias na natureza, em que não podem levar telemóveis, não podem levar relógios, nós dizemos iPads, iPods, iPods, não há nada, não podem levar nada, isso fica tudo em casa, em que dormem em tendas, tomam banho no rio, lavam a louça com sabão azul ou com detergente, mas que se manda-se primeiro para uma fossa e que depois lava tudo ali no rio, ou seja, um contacto completo com a natureza. Pronto, com uma proposta espiritual muito forte, normalmente temos sempre a presença ou de um padre jesuíta ou de um jesuíta em formação, em que, no fundo, assim, a nossa proposta, se eu tivesse que resumir numa frase, é formar crianças e jovens a partir da espiritualidade inaciana, através de campos de férias.
É uma experiência, de certo, que fica para a vida, desta que me descreveu aqui em alguns segundos. Com este tempo de pandemia, imagino que os responsáveis por estes campos tiveram muito em que pensar e equacionar. Como é que foi, Miguel?
Sim, antes de mais, foi trabalhoso. Portanto, foi... nós, normalmente, a direção, que são assim, um grupo de 15 pessoas que nos vamos reunindo uma vez a cada 2 meses, às vezes uma vez por mês, tivemos reuniões digitais a partir do momento em que começou a quarentena, quase de 15 em 15 dias, às vezes dois fins de semana seguidos a reunir, porque havia imensa coisa em que pensar. Pronto, começou logo quando nós tínhamos 2 campos, que nós chamamos de campos de inverno, planeados para a semana anterior à Páscoa, que era o nosso CIFA, que é o campo, curso intensivo de formação de animadores, e o nosso campo de serviço, que é para veteranos que são animadores e sócios em idade já depois de fazer campos, que era o campo de trolhas, campos e feitrolhas, que foram cancelados logo à partida. Portanto, logo é tomar essa decisão de que maneira que decidimos o que é que se adiamos ou se cancelamos totalmente, muito exigente. E depois foi tentar perceber, assim, à altura, durante a quarentena, fomos perceber se calhar o Cantil também podia ter um papel importante durante esta fase da vida dos nossos sócios, porque os nossos sócios inscrevem-se em família, ou seja, eu para fazer campos tenho de ser sócio e candidato com a família. A partir do momento em que entro como sócio, posso me inscrever nos campos. E, portanto, a nossa proposta foi, fizemos aquilo que nós chamámos de Cantil em Cadeia, que foi as famílias que se queriam inscrever, as famílias que eram sócios que queriam inscrever, preenchiam um formulário e, no fundo, fazíamos uma espécie de amigo secreto, que era umas famílias apadrinhavam outra família, em que a família que era apadrinhava não sabia por quem é que estava a ser apadrinhado, e a ideia era ir fazendo algum acompanhamento durante esta quarentena. Foram 2 ou 3 semanas e tivemos imensas experiências, pessoas que sabiam onde é que os outros viviam e que foram até à porta de casa deles sem eles saberem, assim, meios mascarados, e entregaram um cabaz com coisas, com uns miminhos, digamos assim, pessoas com filhos que mandavam desenhos para as outras famílias, pessoas que mandavam oração, pessoas que cantaram músicas via WhatsApp e que mandaram. Tivemos imensa coisa. E depois foi todo o discernimento, digamos assim, de decidir o cancelamento dos campos, porque os campos, da maneira que os conhecemos, digamos assim, foram cancelados. E depois pensar nas propostas alternativas que poderemos ter agora no verão.
No vosso site está mesmo um vídeo de vários coordenadores de campos diferentes a dar aqui um cheirinho de esperança a estes jovens que normalmente estão nos campos. Esse foi uma iniciativa também para não se desligarem totalmente.
Sim, no fundo, ou seja, como eu disse, o Cantil tem 35 anos de história, e nunca houve um verão em que não tínhamos tido campo. E, portanto, o que nós dar essa notícia, ainda que o contexto de pandemia permita que as pessoas o percebam muito bem e recebam a notícia de que até já estavam à espera, mas dói sempre. Uma coisa é saber que vai acontecer, outra coisa é receber mesmo a notícia de, olha, não vai mesmo haver. Nós já estávamos a sonhar os campos que iam acontecer no verão e já tínhamos 10 diretores, um para cada campo. E por isso o que nós fizemos com eles foi, ora bem, vamos cancelar os campos, mas estamos aqui comprometidos em haver alguma coisa no verão. Não sabemos em que condições, não sabemos em que condições que nos vão permitir, sabemos que campos normais não vão ser, e portanto pedimos aos diretores para fazerem um vídeo com uma mensagem de esperança, digamos assim.
E muito criativa também.
E muito, sim, muito criativa também, não poderia deixar de ser assim no cantil. E pronto, e acho que foi muito bem recebido pelos sócios, acho que, acima de tudo, mais para quem nós temos participantes, eu próprio enquanto participante, que essa altura há uma altura do ano em que penso, já só quero que chegue à altura do cantil, há uma fase da vida em que são os 10 melhores dias do ano, portanto estar a perceber que nos vão tirar, ao menos deixámos um miminho para estes participantes.
Esse miminho leva aqui a muitas equações da vossa parte, de quem organiza, de quem pensa, de quem sonha aqui um novo formato, uma reinvenção dos campos, Miguel.
Sim, não tenho a certeza que lhe possamos chamar reinvenção, porque, a ideia não é, eu acho que a ideia não é depois isto passar, isto ser o novo normal, digamos assim. Eu acho que isto é, sem dúvida, uma coisa temporária, e que depois, se tudo correr bem, eu queria mesmo que no próximo ano já tivesse tudo igual a antes. Mas sim, no fundo o que nós pensámos foi que queríamos na mesma marcar presença na vida dos participantes na mesma, e então aquilo que começámos a pensar, mais no princípio da quarentena, era, ora bem, de que maneira que podemos fazer alguma proposta digital. Mas rapidamente começámos a perceber que eram miúdos que estavam a reunir com a família em plataformas digitais, a ter aulas em plataformas digitais, não saíam de casa, ou seja, percebemos que estavam completamente saturados disto, e que se a proposta fosse digital só, então se calhar não valia a pena fazer. Então começámos a partir daí a pensar, também com os nossos cuidados, como eu disse, Deus, amizade, serviço e natureza, a pensar de que maneira é que nós conseguimos ter isto presente numa atividade não digital, mas não é campus, temos de ter cuidado com as medidas de segurança. Então começámos a pensar e pronto, e chegámos a uma proposta que está a ser agora lançada para os sócios.
Mas antes de chegarmos a essa proposta, Miguel, houve aí quase um projeto piloto de um fim de semana.
Ah, sim, exatamente, houve mesmo. Isso, à medida que íamos pensando nisto e olhando, pondo os olhos no verão, o que, como eu tinha dito, nós cancelámos o nosso campo de formação e tínhamos isto pendente, estávamos a pensar de que maneira é que agora mais tarde o poderíamos fazer, não nos moldes normais, e começámos a perceber que se calhar tínhamos uma oportunidade aqui grande de este campo de formação que costuma acontecer, nós darmos-lhe uma espécie de teste, um piloto, digamos assim, daquilo que iria ser o verão. Então aconteceu no fim de semana passado, ou melhor, há dois fins de semana, em que já foi muito próximo daquilo que vai ser o verão. A ideia era pormos os próprios animadores em formação, digamos assim, a pensar e a avaliar aquilo que aconteceu e perceber se aquilo seria ou não execuível no verão. E pronto, o que aconteceu foi, juntámos-nos, eles tiveram que construir um caderno em que cada um tinha uma tarefa, e tinham que construir um caderno sobre em que nós pedíamos para cada tarefa ou um texto, ou uma ilustração, ou uma oração, ou alguma coisa, para ir construindo um caderno daquilo que nós chamámos as espiritualidades exercitadas. No fundo, é um caderno da experiência que eles ganham dos campos de verão. Depois tínhamos uma reunião via plataforma digital na véspera para preparar aquilo que ia acontecer, e depois sim, depois no domingo dividimos-nos em 6 ou 7 grupos de 10 participantes mais 5 animadores em vários pontos do país, mais entre Lisboa e Porto, porque são os nossos três principais núcleos, Lisboa, Coimbra e Porto, e fomos fazer trilhos. Ou seja, os pais levaram os miúdos, deixaram-nos num sítio, estavam lá animados à espera dele, fizemos uma caminhada de um dia em que depois, sim, incluímos propostas que nós começamos a fazer. Mentoração, que é o BDS, o Bom Dia Senhor, depois tivemos um ou outro jogo, pronto, mas tudo com medidas de segurança, pôr máscaras quando era possível, desinfetar as mãos, afastar uns dos outros, pronto, foi assim o possível, e é isto que estamos a tentar planear para o verão.
Oh, Miguel, deixa-me perguntar, qual é que foi o ambiente desse domingo? Estes jovens que passaram quase 3 meses em casa, como é que foi esse dia de desconfinamento, se é que lhe podemos chamar assim?
Sim, olha, eu senti, acho que foi um ambiente, sem dúvida, de, por estranho que pareça, de normalidade. Ou seja, eu acho que nós chegámos e aquilo parecia, normalmente quando nós vamos para os campos, os pais deixam os participantes ou em Santa Apolónia, em Lisboa, em Coimbra B ou em Campanhã, E eu senti que quando os pais estavam a deixar, que senti que estava numa estação de comboio para ir para um campo, que era os miúdos meio ainda nem envergados, mas sem, às vezes não se conhecem uns aos outros, a dizer olá e tal, nós a falar com os pais, a querer passar alguma segurança, e depois, à medida que fomos andando, foi como se estivéssemos numa caminhada de um campo, que é o que nós costumamos fazer. Pessoas à conversa, uma viola, a tocar músicas, um momento de mais de introspeção, de oração, em que tínhamos uma proposta forte. Acho que sentiu-se normalidade e sentiu-se ânimo. Acho que sentiu-se que os miúdos estavam a precisar disto, e nós também.
Estavam sedentes, era isso?
Sim. Sem dúvida. Eu próprio, nós animadores também, muitos a estudar em casa, outros a teletrabalho. Também nós próprios, nada, temos uma experiência. Ora, isto é cantil, ainda ontem estava fechado em casa e agora já está a acontecer. Portanto, sim, foi assim uma espécie de... Pareceu tudo muito normal, mas com uma nostalgia em relação ao que estava a acontecer.
Estamos a falar com o responsável da Associação de Campos de Férias Católicos do Cantil, o Miguel Cabral, e vamos descobrir já a seguir como é que este ano vão acontecer estes campos de férias.
Nunca deixem de vender limões. Deixem de vender limões.
Ouvíamos o hino dos 35 anos do Cantil, Associação de Campos de Férias Católicos, com o apoio da Companhia de Jesus. E é disto que falamos nesta manhã com o seu responsável, o Miguel Cabral, que depois deste tempo de quarentena, de quase 3 meses de confinamento e ainda... em tempo de pandemia, esta associação teve que repensar estes campos de férias. Miguel, retomando aqui a conversa, este futuro, este verão, que adaptações é que vão acontecer nestes campos de férias, que acredito que não vão acontecer da forma como os jovens o fizeram noutros anos?
Sim, claramente que não. Portanto, é mais ou menos a nossa proposta, é, nós percebemos que queríamos que fosse presencial, que não fosse só digital. Queríamos que, de alguma maneira, pudesse tocar nos nossos 4 pilares, como eu já referi há bocado: Deus, natureza, amizade e serviço, e que fizesse sentido, tendo em conta aquilo que nós fazemos, os campos de férias. Então, nós, em todos os campos, fazemos nos campos de 10 dias que fazemos, temos sempre uma caminhada a meio, em que saímos do local de campo em que estamos, vamos a pé, dormimos num sítio e depois voltamos a andar. E nos campos mais novos não dormem nesse sítio, fazem só um dia e voltam. Então a nossa proposta é, como percebemos que não podemos ter grandes ajuntamentos, e percebemos que durante o verão as famílias podem já estar dispersas pelo país em férias, uns estão no Algarve, outros se calhar estão em Moledo, outros estão na Figueira da Foz, e então a ideia é, nós vamos ter 2 dias em que vão acontecer estas caminhadas, e os participantes podem se inscrever no primeiro dia ou no segundo, e em cada um desses dias podem se inscrever para uma de três regiões, norte, centro ou sul. E depois, tendo em conta essas inscrições, nós vamos perceber, a nossa ideia é ter entre 7 e 15, já a esticar um bocadinho, de participantes por cada trilho. Consoante as inscrições que temos para cada região, vamos ter de encontrar esses trilhos para cada, para, com o número necessário para poder fazer, para garantir que estamos todos separados uns dos outros, em comunhão com alguns pelo menos, ou seja, consigo estar, tenho mais 8 pessoas com quem posso conversar, tenho mais, além disso tenho mais 4 animadores com quem posso estar a fazer as atividades todas, mas temos as medidas de segurança a serem acauteladas para garantir que não há nenhum contágio nestes campos de férias.
E ao ar livre, não é? Que isso é sempre um grande privilégio.
Sim, sem dúvida. A ideia é completamente na natureza, fazer os, ou seja, muitos destes trilhos são percursos pedestres que estão já marcados, e a ideia é mesmo essa, é fazer como se completamente em contato com a natureza, com uma mochila às costas, com o almoço de cada um, com água controlada para garantir que não precisamos de ir a fontes, que não conhecemos a fonte.
Normalmente estes campos de férias têm a duração de 10 dias.
Sim.
Reduzi-los aqui a um dia, isto é o quê? É assim um cheirinho só de campo de férias?
É, eu acho que sim. Eu acho que quase que a melhor maneira de quase psicologicamente nós olharmos para isto é: não há campos e existe uma outra atividade que é que o Cantil proporciona, não havendo campos, porque há bocado estava até a pensar nisso, acho que qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, porque sim, a nossa proposta de campos é muito completa e faz sentido, tem um princípio, um meio e um fim que tem vindo a resultar ao longo destes 35 anos. E pronto, nós não fazemos, nos últimos anos não fazemos atividades de um dia porque achamos que 10 dias resulta muito melhor.
Oh Miguel, e os animadores? Como é que estão no meio aqui desta nova circunstância que, em vez de 10 dias em campo, vão ter um dia pensado, não é?
Sim, olha, eu acho que há muita estranheza. Tenho, é engraçado, e animadores, nós não estamos habituados a ver animadores com 20 anos, 23, nada, receber mensagens e conversas e não sei o que, não acredito que não vai haver campos. Até às vezes mais do que alguns participantes, porque para nós também...
É uma frustração.
Sim, porque isto exige tanto de nós, e bem, dá-nos tanto também, mas exige tanto de nós ao longo do ano, as preparações e tudo, que nós ficamos completamente absorvidos nestas preparações, e portanto, nós próprios temos animadores que durante... os primeiros anos de trabalho tinham 20 e tal dias de férias e 10 dias obrigatoriamente era para o Cantil. Portanto, há aqui uma ligação emocional enorme, não só de participantes, mas também de animadores. E por isso, para os animadores, há aqui uma desilusão, uma tristeza, mas depois, ao mesmo tempo, uma esperança enorme e uma alegria. Então, olha, então é isto que temos. Se é isto que temos de trabalhar, então vamos fazer o melhor possível que conseguimos. Até tenho um dos diretores estava a pensar nisto e tinha assim uma imagem que dizia: ora bem, como é que vamos fazer com que o verão de 2020 seja lembrado como o ano em que tivemos os melhores não campos de sempre? Vamos ver como é que corre.
Portanto, vão ter não campos este ano. Isto certo, e aqui acaba de dizer que é uma marca deste verão também para vocês, animadores, quer para toda a parte de coordenação dos campos, mas também para estes jovens, adolescentes e jovens que sempre participaram nos campos. Que marca é que espera que eles levem deste dia de não campo?
Pois, eu acho que é uma pergunta difícil. Eu diria que o que nós queremos que levem é, quanto mais não seja, um cheirinho destes 4 pilares, que tenham um momento, um dia diferente daquilo que têm tido sempre, ou sempre este ano, que possam, que percebam também, nós no Cantil, e um bocadinho também o estilo português, mas é, nós fazemos muito, há muita coisa, muita questão de improviso, muita coisa de desenrasque na hora, e eu acho que também pode ser, pode haver aqui uma aprendizagem de: ora bem, então não temos campos, então de que maneira que criativamente conseguimos pensar numa alternativa? Pronto, percebem que há sempre criatividade para fazer coisas, mesmo que não seja aquilo que nós gostaríamos, há sempre alguma criatividade para se fazer alguma coisa.
Foi falando aqui ao longo da nossa conversa dos 4 pilares deste campo: Deus, natureza, a amizade e o serviço. De que forma é que estes 4 pilares vão marcar presença nesse dia e o que é que podem levar os jovens e os animadores para as suas vidas depois desse não campo?
Sim, é muito mais fácil responder essa pergunta pensando num campo normal.
Porque 10 dias dá para explorar estes 4 pilares. Dá. Um dia é assim, não, mas, um desafio.
Mas sim, então, nós vamos começar certamente, vamos ter logo à partida um BDS, que é o Bom Dia Senhor, que é um momento em que temos de introspeção. Claro que nos miúdos mais novos é muito mais ouvir histórias de Jesus, que é amigo deles, e muito mais, e se calhar nos mais velhos é o momento em que vão, têm pontos de oração e vão rezar. Pronto, Deus, nós temos, todos os anos temos um tema do ano, e este ano já estava definido antes de começar a pandemia, que é viver a agradecer. E pronto, e temos sempre um guião que é preparado para os campos, para guiarem as propostas espirituais do campo. Portanto, certamente que este tema vai estar presente no decorrer do dia. A amizade, pronto, vão estar tão uns com os outros, sabendo que sozinhos não se caminha, tão lado a lado, temos atividade, certamente que haverá atividades com criatividade para se fazer. Bem, natureza, estão metidos completamente no meio da natureza, a caminhar, a ver trilhos, a perceberem que se calhar se vê um plástico no chão não é suposto e que se apanha, que se guarda. Pronto, depois o serviço, eu acho que aqui vai ter de passar muito pela maneira, se calhar, como se trata as pessoas com quem nos cruzamos no caminho, se calhar as pessoas que caminham ao nosso lado, de que maneira que também posso ajudar. Bem, vai ser mais difícil dentro, por causa das questões, das medidas de contenção do vírus, mas acho que arranjará sempre maneira.
E a amizade entre eles num dia acaba por ser, se calhar, muito ténue, de certo saltará para o meio digital?
Pois, sim, eu acho que é possível, nós ainda não sabemos muito bem se haverá ou não propostas digitais antes e depois do campo, deste dia, portanto, isso ainda estamos a perceber o que é que poderá fazer sentido. Mas, bem, para os mais velhos, certamente que vai ser encontrar amigos dos campos anteriores, isso sem dúvida, e é giro porque nós temos participantes desde, acima de tudo, de Porto, Coimbra e Lisboa, mas também temos participantes daquilo que nós chamamos o resto do país e até do resto do mundo. Temos pessoas que vêm, portugueses, que os pais emigraram, e têm em Frankfurt, no Rio de Janeiro, em Manchester, temos pessoas que vêm de todo lado, portanto acredito que às vezes estão cá a passar férias e que também possam entrar aqui. Acredito que possa ser uma boa experiência de estar com amigos cantílicos e com quem às vezes experienciamos e partilhamos ou nos identificamos, porque vivem, têm aqui uma experiência, não só esta experiência da fé que nos ajuda a identificar e que nos ajuda aqui a construir laços. Por isso acredito certamente que será um bom momento de amizade para os participantes.
Miguel Cabral, muito obrigada pela disponibilidade e por estar aqui neste programa Eclésia. Este responsável da Associação Cantil, de Campos de Férias Católicos, com o apoio da Companhia de Jesus, que este ano tem o tema Viver a Agradecer. Pode ser esta também um bom desafio nesta manhã de domingo, que aqui foi partilhada e foi explicada pelo Miguel Cabral. Muito obrigada.
Não, muito obrigado, eu.
As minhas fraquezas e eu conto-te como as tornei nas minhas certezas e quando no peito secar o fogo
o tempo. se tornem estrelas no céu, procura por mim,
procura por mim.
Eu dou-te tudo o que é meu. Eu vou
Bom dia. O programa Eclésia trouxe-lhe música nesta manhã de domingo. Ouvimos Marisa Liz no tema Procura por mim. Esta procura por um tempo de serenidade, por uma companhia ou por um tempo melhor. A esperança que nos serve de tapete a todos em tempo de pandemia, este tempo novo, mas também as incertezas colocadas no futuro. Como crentes, a esperança alimenta-se a cada domingo, em cada Eucaristia, e por isso trazemos aqui também a liturgia. Ouvimos a interpretação do Padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
A liturgia deste 14º Domingo de Tempo Comum ensina-nos onde encontrar Deus. Na simplicidade, na humildade, na pobreza, na pequenez. Deus não se revela na arrogância, no orgulho, na prepotência. A primeira leitura de Zacarias apresenta-nos um enviado de Deus que vem ao encontro dos homens, precisamente nessa forma de ser, eliminando assim os instrumentos de guerra e de morte, instaurando a paz definitiva. Na segunda leitura, Paulo convida os crentes a viverem segundo o Espírito, com o coração plenamente aberto para Deus e não segundo a carne. No Evangelho, vemos que a proposta de salvação que Deus faz aos homens encontra acolhimento no coração dos pequeninos. Os grandes, instalados no seu orgulho e autossuficiência, não têm tempo nem disponibilidade para os desafios de Deus. Mas os pequenos, na sua pobreza e simplicidade, estão sempre disponíveis para acolher a novidade libertadora de Deus. Sabe bem acolher o convite do Senhor no Evangelho de hoje. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Os critérios de Deus são bem estranhos, se forem vistos com as lentes do mundo. Afinal, admiramos e incensamos os sábios, os inteligentes, os intelectuais, os ricos, os poderosos, os bonitos. Até queremos que sejam eles a dirigir o mundo, a fazer as leis que nos governam, a ditar a moda ou as ideias, a definir o que é correto ou não. Mas Deus diz que as coisas essenciais são muito mais depressa percebidas pelos pequeninos. São eles que estão sempre disponíveis para acolher Deus e os seus valores e para arriscar nos desafios do reino. O que garante a posse da verdade é ter um coração aberto a Deus e às suas propostas. Como é que chegamos a Deus? Como é que percebemos o seu rosto? Como fazemos uma experiência íntima e profunda de Deus? Só através da pessoa de Jesus, o Filho que conhece o Pai. Só quem segue Jesus e procura viver como Ele, no cumprimento total dos planos de Deus, pode chegar à comunhão com o Pai. Há crentes que, por terem feito catequese, por irem à missa ao domingo e por fazerem parte de quase todos os grupos da paróquia, acham que conhecem Deus, que têm com Ele uma relação estreita de intimidade e comunhão. Até pode ser, oxalá que sim. Mas atenção, só conhece Deus quem é simples, manso e humilde de coração e está disposto a seguir Jesus no caminho da entrega a Deus e da doação da vida aos homens. É no seguimento de Jesus e só desse modo simples e humilde que nos tornamos filhos de Deus.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Chegamos ao fim deste programa Eclésia, onde olhamos a realidade dos campos de férias dos jesuítas, que durante 35 anos ofereceram experiências de Deus, de natureza, amizade e serviço. Este verão, com novas medidas e outros cuidados, acontecem de forma reduzida na esperança de melhores dias. Como dizia o lema deles este ano, viver e agradecer. Assim nos despedimos nesta maneira bonita. Pode acompanhar a Eclésia na RTP2, no programa 70x7, hoje que vai para o ar pelas 17h45. E para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, já sabe, basta aceder ao portal agencia.eclésia.pt. Aqui na Antena 1, voltamos na noite de amanhã, pelas 22h45. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Eu sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom domingo e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.